Antes de mais, cumprimentá-los e dar-vos as boas-vindas e agradecer a vossa presença. Dar nota, do seguinte: o meu nome é João Carlos Figueiredo, sou o deputado relator da vossa petição e, é com muito gosto que, em nome da Comissão de Trabalho, vos vou ouvir. Connosco também está o Senhor Deputado, José Ribeiro Castro. E dizer que outros senhores deputados da Comissão de Trabalho foi dada nota da realização desta audição. Até agora não chegaram e eu queria, porque também nestas coisas não há nada como conversarmos, eu queria colocar à questão do Dr. José Alarcão Troni e do Sr. João Pereira Coutinho, se esperávamos mais um bocadinho ou se começávamos esta audição.
Sr. Presidente, muito obrigado por nos ter recebido, Senhora e Senhor Deputado. É com o maior gosto que aqui estamos para defender, enfim, a nossa dama, neste caso a preservação do feriado do 1º de dezembro de 1640. O Senhor Presidente dirá, em seu critério, o que é que prefere, se prefere esperar um bocadinho, se prefere começar já a audição. Por nós é perfeitamente indiferente, na medida em que está o relator, e nós temos inteira confiança no relator, e consequentemente, digamos, o senhor relator depois transmitirá aos seus colegas, digamos, o resultado da conversa.
Muito obrigado, Sr. Eu, como presumo que os senhores tenham um leque alargado de motivos e de informação, eu iria sugerir que começássemos esta audição e depois, entretanto, outros senhores deputados chegassem, obviamente que também iriam participar. E também dá nota que, por lapso meu, não apresentei a doutora Susana Fazenda, que é assessora daqui da Comissão de Trabalho, assim como o João, que também é funcionário e é responsável também na Comissão e que também nos acompanhou nesta audição. Portanto, doutor José Alarcão Troni, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu sou o Presidente da Direção da Sociedade Histórica da Independência de Portugal. O meu amigo João Pereira, meu amigo e colega João Pereira Coutinho, é o Presidente do Conselho Fiscal. Estamos perfeitamente mandatados, digamos, para o que dissermos nesta audição. E, consequentemente, nós reiteramos perante Vossa Excelência, na qualidade de relator da Comissão, o que tem sido a posição pública da Sociedade Histórica, quer, digamos, em intervenções minhas e de outros dirigentes, quer, digamos, na petição, enfim, e no abaixo-assinado, que dirigimos à Senhora Presidente da Assembleia da República e que ela fez baixar à Comissão, quer, digamos, em outros abaixo-assinados que correm pelas, digamos, pelas redes sociais, uns da nossa responsabilidade direta, outros aos quais nós nos, enfim, nos associamos. Quero também saudar o meu querido amigo e deputado José Ribeiro Castro, que hoje lança o seu livro, 1º de dezembro, Dia de Portugal, cujo pré-lançamento ocorreu há dias na Sociedade Histórica e que eu tive o gosto de apresentar, e consequentemente também esse texto que lhe deixo porque é explicativo da nossa posição. Para a Sociedade Histórica, e julgo que para a grande maioria dos portugueses, há dois feriados que não podem, logicamente, ser alterados. Por razões constitucionais. Não digo que a sua eliminação seja anticonstitucional, mas corresponde, digamos, a um desvio negativo, preocupante entre a letra e o espírito do artigo 1º da Constituição e a prática constitucional, superveniente, que são os dias 1º de dezembro e os dias 5 de outubro. O dia 1º de dezembro, porquanto, enfim, o artigo 1º da Constituição diz, como todos sabemos, que Portugal é uma república soberana. Ora, se há duas coisas que devem ser comemoradas com feriado nacional, são a soberania e o regime, e a forma de regime. Eu, que não sou republicano, terei todo o gosto em subscrever as petições que venham a ser feitas no sentido da manutenção do 5 de outubro, na medida em que Portugal tem, como regime a república, há mais de um século, legitimada por 3 constituições. Portanto, eu acho que isso é um problema consensualíssimo na sociedade portuguesa. Por outro lado, se pode estabelecer uma hierarquia de feriados, o feriado principal, digamos, o feriado matricial e condição sine qua non de todos os outros, é o feriado do 1 de dezembro. Efetivamente, no 1 de dezembro, Portugal readquiriu a sua soberania plena, na medida em que, enfim, que o Estado português era soberano de jure, mas não o era soberano de facto, pelo menos, digamos, nos reinados de Filipe III e Filipe IV de Espanha, segundo e terceiro de Portugal, e Filipe I satelitizou, digamos, a política externa portuguesa à política externa espanhola, e, portanto, ao desastre de Alcácer Quibir acrescentou-se o desastre da invencível armada, que era fundamentalmente a armada portuguesa, sob comando espanhol, e, portanto, se Dom Sebastião, digamos, enterrou a nobreza em Alcácer Quibir, o rei Dom Filipe afogou-a no canal de Inglaterra. E aí começou, de facto, a decadência de Portugal. Ora bem, pela Revolução de 1640, Portugal readquiriu a sua soberania plena e, digamos, a sua política externa autónoma, que era precisamente a contrária da política externa da Casa de Áustria, na medida em que Portugal, como país, Portugal europeu, como pequeno país litoral, precisava do apoio das potências marítimas, sobretudo da Terra e da Holanda, para manter a sua independência, e, consequentemente, durante os 60 anos da monarquia dualista, o nosso Estado da Índia, a Índia, a África, o Brasil, foram objetos, digamos, da predação da Holanda e da Inglaterra e também da França, mas sobretudo da Holanda, precisamente por Portugal não ter política externa autónoma. Efetivamente, se não tem havido 1 de dezembro, nós não estaríamos aqui hoje a conversar, na medida em que Portugal seria uma região autónoma, eventualmente com o título de reino, o título honorífico de reino, porque a Espanha é uma monarquia, seria uma província autónoma do Reino de Espanha e teria direito, digamos, ao seu feriado da autonomia, mas a agenda dos feriados era marcada por Madrid, portanto, não haveria 5 de outubro, nem 25 de abril, nem 10 de junho, nem 1 de maio, nem coisa em cima nenhuma, porque quem, digamos, marcaria a agenda seria Madrid. Por outro lado, só um Estado que não respeita a sua memória e os seus valores é que não comemora o seu dia da independência. Não passa pela cabeça de um americano não comemorar o Independence Day, de um brasileiro não comemorar o Ipiranga, ou de um angolano não comemorar o 11 de novembro. E todas as nossas, digamos, as províncias ultramarinas não comemorarem o seu dia da independência. Num estudo feito por outro lado, o feriado 1 de dezembro não é um feriado anti-espanhol, porquanto, para já, a Espanha é nosso colega e parceiro na União Europeia e na NATO. Por outro lado, os penosos 28 anos de Guerra da Restauração, Portugal combateu contra a Espanha, na terra e no mar, sobretudo na linha do Guadiana, e se a Revolução do 1 de dezembro foi relativamente incruenta, como todas as revoluções portuguesas em Lisboa, os 40 conjurados, que parece que eram 56, morreram que nem tordos na linha do Guadiana e no mar, porque depois tiveram efetivamente que defender pela espada e pelo canhão a independência que tinham restaurado. E como inimigos, Portugal não teve só a Espanha, teve a França no Brasil, teve a Holanda no Brasil e na África Ocidental, em Cabo Verde, em São Tomé, em Angola, que foi retomada precisamente por um português do Brasil, por Salvador Correia de Sá, e sobretudo no estado da Índia. Portanto, Portugal aí esteve em guerra com todas as potências que se opunham à sua independência, incluindo o Vaticano, que foi, digamos, a última potência que reconheceu a independência de Portugal e a realeza de Pedro II, já depois de Carlos II de Espanha a ter reconhecido. Portanto, efetivamente, o 1 de dezembro é, na nossa opinião, um feriado mais importante que o 10 de junho e deveria ser Dia de Portugal, e Dia de Portugal, ponto final, tucur. Nós ainda admitiríamos propô-lo para Dia de Portugal e das Forças Armadas, na medida em que o Dia das Forças Armadas é o 14 de agosto, que em bom rigor devia ser o Dia da Arma de Infantaria, porque o Condestável foi, digamos, o fundador da Arma de Infantaria e foi, digamos, o primeiro soldado de infantaria do país. Mas, de facto, temos a noção que o Dia das Forças Armadas, em 14 de agosto, é um dia que passa tão despercebido como o dia de Nossa Senhora da Conceição, a 15 de agosto, porque o país está na praia, está de férias, e, consequentemente, o dia da Assunção. E, consequentemente, não perde, digamos, muito da sua importância simbólica e mediática dois feriados, ou dois dias, por acaso não são dois feriados, porque o 14 de agosto não é feriado, dois dias simbólicos comemorados durante o período em que o país está de férias, porque agora com o calendário escolar dos nossos filhos e netos, todas as pessoas estão obrigadas a tirar o mês de agosto como mês de férias, porque os pequenos acabam os exames em julho e nos princípios de setembro estão nas aulas, e daí, digamos, os engarrafamentos pelo país fora, que ainda por cima tem os imigrantes, digamos, nas suas férias, nesse ingramável mês de agosto, em que de facto não vale a pena, digamos, ficar a trabalhar em agosto, porque pura e simplesmente não há interlocutor do outro lado do telefone, e portanto seria bom, digamos, passar o Dia das Forças Armadas para um dia em que o país estivesse a funcionar, e o 1º de dezembro parecia perfeito. Relativamente ao 10 de junho, eu acho que o 10 de junho como Dia de Portugal, de Camões, das comunidades, digamos, é um fenómeno geracional. Quer dizer, tem a ver com a nossa geração, enfim, que fez serviço militar e se bateu em África, pode ter a ver com os portugueses retornados da África e ter a ver com a nossa diáspora. Eu fiz, enfim, quando exerci funções governativas em Portugal e Macau, vários 10 de junhos e, de facto, digamos, não é no dia 10 de junho que o Dia de Portugal é comemorado na medida em que a nossa imigração está a trabalhar, digamos, é no sábado ou no domingo seguinte. Portanto, o 10 de junho também tem uma história que todos conhecem, foi criado na Exposição Universal de 1940 pelo Dr. Salazar como Dia da Raça. Depois de 46, com a vitória dos Aliados e a Carta das Nações Unidas, e já, digamos, as primeiras intenções, é a independência da Índia também, portanto, as primeiras indícios de que tinha acabado o Euromundo e, consequentemente, que os impérios coloniais europeus tinham os seus dias contados, o Dr. Salazar, que era tudo menos estúpido, mudou-lhe o nome para Dia da Raça, que se orgulha de não ser raça, na perspectiva de que Portugal era pluricontinental e multirracial, uno e indivisível, e consequentemente quem nascia à sombra da bandeira portuguesa era português, mesmo que não soubesse onde era Portugal, e consequentemente aí nesse aspecto, digamos, Portugal foi muito mais liberal, se quiserem, do que as restantes potências coloniais europeias, que criavam, digamos, para os autóctonos das suas colónias, a figura do súbdito do Império Britânico, enfim, do súbdito do Império Francês, mas não lhe passavam para a mão o passaporte britânico ou francês ou espanhol, como Portugal passou. Portanto, eu acho que, enfim, a nossa geração, o Dia de Portugal consagrou-se na nossa geração, sobretudo a partir do princípio da Guerra da África, em que havia a concentração militar do Terreiro do Passo, a condecoração dos heróis e das suas viúvas e órfãos, e portanto entrou, digamos, no imaginário da geração que fez a guerra, ou da geração que, enfim, que foi obrigada pelas independências das colónias, digamos, a deixar territórios onde estava há quatro ou cinco gerações, digamos, para procurar vida em Portugal, ou no Brasil, ou na África do Sul, ou na Austrália. Mas, em bom rigor, é o dia da Portugalidade. Quer dizer, a Terceira República não teve a coragem de o extinguir, embora creio que em 75 e 76, ainda o dia de Portugal foi o 25 de Abril, tenho essa reminiscência, porque vivi esses acontecimentos, estava no serviço militar nessa altura, mas, enfim, o peso da vontade da nação portuguesa levou a que a Terceira República repristinasse o feriado do 10 de junho. Mas alargou, quer dizer, a Camões, à língua, às comunidades. Portanto, eu acho que fez, sem a coragem de o assumir, o mesmo que o rei Juan Carlos e o primeiro-ministro Adolfo Soares fizeram ao dia de Espanha, que era o dia da vitória, portanto o dia em que o generalíssimo Franco e o seu exército entrou triunfalmente em Madrid, e que, digamos, com a morte do generalíssimo Franco, com o restabelecimento da monarquia, aliás, a Espanha era já uma monarquia, porque o generalíssimo era regente de Espanha, mas, enfim, a partir do momento em que Espanha teve rei e teve um governo democrático, passou a ser o dia da hispanidade, ou seja, o dia da língua e da cultura espanhola e do iberismo, ou do ibero-americanismo, no qual nós estamos incluídos, nós e o Brasil. E isso pareceu-me, digamos, uma evolução feliz. Portugal pode e deve fazer o mesmo. Se optar pelo 1 de dezembro como dia de Portugal, o dia 10 de junho pode ser o dia da Portugalidade. E, consequentemente, sim senhor, é o dia de Camões, poeta da língua. Aliás, nós não sabemos se ele morreu a 10 de junho, ou a 11, ou a 15, ou a 25, ninguém sabe quando é que o Camões morreu. Só sabemos que depois das Cortes de Tomar, quando perguntaram ao rei Filipe II nos dois anos, quando chegou a Lisboa, nos dois anos em que viveu Lisboa, se queria receber as casas ducais, se queria receber a nobreza portuguesa, ele respondeu: não, a primeira pessoa que eu quero receber é Luís de Camões, que eu considero o meu súbdito mais ilustre, porque ele, sendo meio português e consequentemente bilingue, tinha lido os Lusíadas, coisa que eu duvido que o Dom Sebastião o tivesse feito. E, enfim, a nobreza contemporânea. Consequentemente, e depois, enfim, foram lá, ao alto, ao Campo de Santana, portanto, à Calçada de Santana, onde ele vivia, e vieram com a notícia ao rei de que Luís Vaz de Camões tinha morrido semanas antes, meses antes, portanto, nós não sabemos se ele morreu a 10 de junho ou noutra data qualquer. Morreu certamente no verão de 1580, mas não sabemos quando. Mas, enfim, admitindo como mito nacional que terá morrido a 10 de junho, pois o dia 10 de junho é certamente o dia de Portugal, enfim, porque historicamente, sobretudo pelo peso do Estado Novo e da Guerra do Ultramar, a Terceira República o manteve, mas é fundamentalmente o dia da língua portuguesa e da diáspora portuguesa. Consequentemente, pode, em matéria de contrapartida, se é que há aqui uma contabilidade, passar a feriado móvel, ou seja, em 10 de junho, o Presidente da República pode perfeitamente fazer uma cerimónia militar e a cerimónia das condecorações, de pôr uma coroa de flores no túmulo do Camões, de pôr uma coroa de flores no monumento aos combatentes e a festa popular ser no primeiro domingo de junho, no segundo domingo de junho. No segundo domingo de junho, visto que o feriado é a 10. Pronto, e aí está uma contrapartida sensata para a manutenção do feriado de 1 de dezembro. Relativamente ao feriado de 1 de outubro, do 5 de outubro, não me pronuncio, não me pronuncio como Presidente da Sociedade Histórica, pronuncio-me como cidadão. Eu acho que deve ser mantido, porque, de facto, Portugal é uma república soberana, como diz o artigo 1 da Constituição, portanto é um pouco esdrúxulo. De facto, a república não se autocomemorar e o país não comemorar a soberania. E a contrapartida pode ser, por exemplo, o dia 1 de maio, que é um dia universal, ser reservado nesse próprio dia, digamos, para as cerimónias das confederações sindicais e a festa popular ser no primeiro domingo de maio. E, portanto, aí está uma contrapartida. Outra é o próprio 25 de abril, ser comemorado na sua cerimónia na Assembleia a 25 de abril, como é há 38 anos, e a festa popular ser reservada para o último domingo de abril ao 1 de maio, consoante o calendário. E, portanto, aí há contrapartidas. De qualquer maneira, enfim, nem a maioria parlamentar, nem os partidos da maioria parlamentar são correias de transmissão do governo, nem os partidos da oposição são correias de transmissão dos seus dirigentes. Os deputados são deputados da nação e, consequentemente, têm o dever cívico de pensar pela sua cabeça e de votar de acordo com a sua consciência. Portanto, com ou sem contrapartidas, e, portanto, isso é uma matéria, digamos, do âmbito exclusivo da Assembleia, nós defendemos que o 1 de dezembro não deve ser alterado. O 1 de dezembro foi no dia 1 de dezembro, não foi a 30 de novembro nem a 2, e que o 5 de outubro também não deve deixar de ser comemorado, porque efetivamente foi a 5, não foi a 4, nem a 6. E há 100 anos que nós vivemos felizes, digamos, com esta matriz de feriados. O Governo Provisório da República, logo no seu primeiro ou segundo Conselho de Ministros, concretamente a 12 de outubro de 1910, definiu os principais feriados civis e religiosos, ainda com outros nomes, portanto o Natal era o dia da família e o dia de Ano Novo era o dia da fraternidade universal, ou coisa que o valha, mas também não teve força ou coragem, ou teve a sensatez de não agredir, digamos, o pensamento católico da nação, sendo o Estado laico e até anticlerical, mantendo, digamos, os feriados religiosos que eram respeitados pela monarquia liberal. E, portanto, digamos, o mesmo deve fazer, e assim vivemos nos últimos 100 anos, o Estado Novo não os alterou, portanto criaram-se feriados novos, o 10 de junho nas comemorações dos centenários, em 1940, o 25 de Abril, enfim, depois da Revolução de Abril, o 1 de Maio também depois da Revolução de Abril, mas, digamos, a matriz dos feriados está lá desde a Primeira República e não tem sido objeto de qualquer contestação. Por outro lado, eu, como cidadão, discordo que, digamos, que a enumeração dos feriados nacionais conste do Código do Trabalho, porque não tem nada a ver com o Código do Trabalho, nem com a concertação social, nem com a contratação coletiva. A definição dos feriados é um ato de soberania que tem a ver com uma lei da Assembleia da República que define, digamos, a sua tipologia e que define, digamos, os seus dias. E, portanto, não é, nem nunca foi, matéria de Código de Trabalho. Em nenhum Código de Trabalho ou Lei de Trabalho anterior apareceram, digamos, os feriados civis e religiosos. Isso, digamos, é matéria autónoma de uma proposta do Governo à Assembleia, de uma lei da Assembleia, e não tem nada a ver com a concertação social, com o Conselho Económico e Social, com o Código de Trabalho. Por outro lado, e por aí acabando, o Zé Ribeiro Castro fez um levantamento dos feriados fundacionais, portanto, uns feriados que têm a ver com o dia da independência ou da restauração da independência nos 27 países da União Europeia, e se a memória me não falha, 18 comemoram o seu dia da independência e outros, eventos, os outros 9 não o comemoram porque não tiveram propriamente um dia da independência. Quer dizer, qual é o dia da independência da França? A França, enfim, sucedeu ao reino dos francos, portanto seria uma definição, enfim, algo artificial. Qual é o dia da independência da Inglaterra? É quando o Império Romano abandonou a Britânia? É quando o Alfredo o Grande unificou a parte sul da ilha e, consequentemente, criou a Inglaterra? Portanto, aí, digamos, é duvidoso de qual seja o dia da fundação. Portanto, nesta perspectiva, eu acho, de facto, que o governo e a maioria parlamentar vieram dar um tiro no pé, eu diria um tiro de canhangulo, porque vieram, digamos, abrir um problema relativamente ao qual não havia qualquer contestação e em que a nação portuguesa se revia nos seus feriados. Efetivamente, se há feriados que unem os portugueses, são o 1º de dezembro e o 10 de junho. Aí não há direita nem esquerda, não há partidos, há Portugal. E tudo o que seja feito no sentido da unidade do país, sobretudo num momento em que o país tem a sua soberania gravemente limitada, se é que não é já um Estado exíguo, e que, digamos, o seu governo é o Conselho de Administração da Empresa Portugal eleito pelos acionistas e homologado pelos credores, tudo aquilo que nos una e que nos defende a autoestima, eu acho que é uma missão patriótica. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dar nota que, entretanto, chegou à sala a Sra. Deputada Mariana Aibeca, do Bloco de Esquerda, e eu perguntaria aos Srs. Deputados se querem usar a palavra. Sr. Deputado José Ribeiro Castro, faça favor.
Ricardo, se me der licença, eu queria primeiro cumprimentar com muita consideração e amizade a Sra. Deputada Ana Aibeca e agradecer-lhe a presença. Muito obrigado.
Muito obrigado. Bom, eu não tenho, enfim, queria cumprimentar para a ata, enfim, o Dr. Alarcão Troni e o Dr. Pereira Coutinho, que representam a Sociedade Histórica, e eu só queria, enfim, sublinhar a importância da posição da Sociedade Histórica da Independência de Portugal. Enfim, a Sociedade Histórica da Independência de Portugal é uma entidade sui generis e que merece, creio que, o respeito e a admiração de todos nós, uma vez que é uma expressão patriótica da sociedade civil. Portanto, é uma entidade rara no universo das instituições portuguesas, é uma iniciativa da sociedade civil mais que centenária, e que sucedeu, enfim, à Comissão Central de 1 de dezembro, Comissão Central 1 de dezembro de 1640, que foi fundada em 1861. Mudou de nome em 1927, mas é a mesma instituição. E que se fundou justamente no último quartel do século XIX para exaltar os valores patrióticos, nomeadamente à volta do 1 de dezembro e da Restauração. E que tem um trabalho notável, reconhecido, enfim, primeiro ainda no tempo da monarquia, enfim, promovia muitas iniciativas, depois logo na fundação da República, o governo republicano, além de ter decretado o feriado, pediu a colaboração da então Comissão Central para as primeiras comemorações oficiais que se fizeram na Praça dos Restauradores, enfim, há fotografias desses atos, com Manuel da Riaga, Afonso Costa, outros distintos republicanos, com a sua casaca e chapéu alto, enfim, assim se faziam as cerimónias junto aos restauradores, e tem, portanto, um trabalho, enfim, é condecorada, tem as mais altas condecorações do Estado, nomeadamente é grande oficial da Ordem Militar de Cristo, tem a medalha de ouro da cidade de Lisboa, é também membro honorário da Ordem do Infante, e é guardiã do Palácio da Independência.
Portanto, da Ordem de Santiago das Palmas.
Então, mais ainda. E, portanto, eu creio que é muito importante que a Comissão de Trabalho, ao tomar nota da petição, tenha presente a instituição que está a falar connosco e que a sua vetustez, a sua antiguidade é a guardiã do Palácio da Independência, portanto, que é o sítio físico de onde arrancou os conjurados e que lhe foi entregue para a sua guarda. Foi, aliás, adquirido pelo Estado português de uma forma muito engraçada, portanto, através de um selo que foi emitido ainda no último ano da Primeira República, portanto, em 1925, foi ordenada a emissão de um selo e cuja receita foi a franquia obrigatória durante alguns anos e cuja receita depois foi afeta à compra pelo Estado do Palácio. Mas, enfim, já era residente lá a Comissão Central de 1 de Dezembro, mais tarde Sociedade Histórica, e, portanto, ainda hoje lá tem a sua sede, e, por isso, as comemorações oficiais do 1 de Dezembro sempre tiveram ali o seu epicentro. Houve anos de maior grandeza, outros de maior sobriedade, mas é sempre ali que, desde 1910... o Presidente da República, ou nos últimos anos o seu representante, desde o Presidente Jorge Sampaio, infelizmente, houve aí uma...
Jorge Sampaio ainda esteve presente.
Ainda esteve presente, mas depois houve para lá uma manifestação da Olivença, ou dos amigos da Olivença, coisa que ele aborreceu-se e deixou-lhe. Acho que foi essa a história. Mas, enfim, há sempre cerimónias nos restauradores, com a presença da Câmara de Lisboa, e, portanto... Mas o ato central... é sempre nesse palácio. E, portanto, era isso que eu queria exaltar, enfim, na sociedade histórica. E deve-se, aliás, a este trabalho a instituição do feriado. Portanto, é daqui que partiu, em 1861, um manifesto encabeçado por Herculano, porque era Alexandre, portanto, os signatários estão ordenados por ordem alfabética, e Alexandre Herculano era o primeiro signatário, e de que resultaram várias celebrações, o hino da restauração, que muitos de nós aprenderam a cantar na escola primária ou no liceu, tem essa origem. Depois a letra foi reformulada no tempo da República, é essa letra que nós aprendemos. E portanto, tem uma longa história ligada ao feriado e à exaltação desta data patriótica. E, portanto, queria-lhe também prestar a minha homenagem e destacar o significado de aqui estarem connosco e da petição que apresentaram. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria a palavra à Sra. Deputada Maria Nebeca.
Muito obrigado. Eu queria ser muito rápida porque imediatamente a seguir teremos o plenário e há uma interpelação ao Ministro das Finanças do Bloco de Esquerda e, portanto, terei que estar no plenário a horas certas. Portanto, eu queria agradecer e saudar o contributo que a Sociedade Histórica da Independência de Portugal tem tido neste processo. Aliás, eu tive um contacto direto vosso, porque de facto fui também nesta comissão a relatora da proposta de lei 46/12. E, portanto, esta discussão dos feriados é uma discussão... É uma discussão importante. Eu creio que se estamos a discutir legislação do trabalho, não é por haverem o número de feriados que existem que o nosso país é menos competitivo ou que se resolvem os problemas do trabalho e, portanto, até acato como boa a sugestão de que a questão dos feriados, por aquilo que representam, porque são parte integrante da história de um país e, portanto, os feriados não podem ser quando alguém quiser ou quando qualquer governo quiser, porque eles contam-nos uma história, têm um simbolismo popular e outros, e não existem por acaso. Ninguém, portanto, todos os feriados que temos em Portugal não existem por acaso. Certo que uns têm um caráter religioso e, portanto, claramente direcionado a um país maioritariamente católica, obviamente, e que, independentemente das nossas convicções e estarmos numa república que é laica, devemos e mandam as regras democráticas que os respeitemos e portanto, é nessa circunstância que se posiciona o Bloco de Esquerda. E, por isso mesmo, temos uma grande dificuldade de contrapartidas. Nós não diremos que um feriado é mais importante que outro feriado, porque essa regra de contrapartidas é para nós muito difícil. Ainda que eu, pessoalmente, enquanto pessoa laica, republicana e laica, poderia dizer que não tem muito significado para mim o corpo de Deus ou outra coisa. Esquecer, mas quem sou eu para dizer que, como contrapartida, eu prefiro o 25 de Abril ou o 1 de Maio? Não estamos nessa lógica de discussão. A lógica de discussão nesta temática tem que ser séria, respeitadora, desde logo da Constituição, como bem disse, que no seu artigo 1º diz que tipo de país é este. Pronto. Agora, o que eu creio é que deveria haver aqui um grande bom senso relativamente a esta matéria. E deveríamos evitar aquilo que são os fatores que podem fracionar a sociedade civil e religiosa, não é? Porque não é, de facto, por esta via que nós vamos resolver problemas do país. Portanto, eu concordo com a vossa opinião sobre o 1 de dezembro, como com outras opiniões sobre o 5 de outubro, e, portanto, e respeito e esperemos a discussão que está a haver relativamente ao corte dos outros dois feriados religiosos, o que não deixa de ser complicado. Nós estamos a discutir na especialidade uma proposta de lei que tem um artigo que diz quais são os feriados obrigatórios ainda quando decorre uma negociação, mas essa é a parte da discussão política que faremos naturalmente em sede de especialidade. O que nos importa aqui hoje é, de facto, na minha opinião, portanto, agradecer o contributo, como todos os contributos sobre esta proposta de lei, e saudar também que, de facto, mesmo na discussão das leis do trabalho, há outras discussões que emergem para além do restrito espaço da concertação social ou das organizações representativas dos trabalhadores. E isso é muito importante também, porque toda a discussão nascerão com certeza melhores caminhos. E, portanto, queria agradecer e dizer que o Bloco de Esquerda apresenta em sede de especialidade uma proposta de eliminação, porque a discussão carece de amadurecimento. Há problemas que teremos que ver. Por exemplo, não sei, poder-se-á dizer há feriados a mais, mas os nacionais são, os municipais. Quer dizer, esta discussão tem que ir mais longe do que a ligeireza de fazer um artigo onde se diz apenas que são feriados obrigatórios, 1, 2, 3, 4, 5, eliminam-se outros. Nem o cidadão comum percebe muito bem quais são os que são eliminados. Aliás, há dias perguntava-me uma jornalista, mas onde é que estão os quatro feriados que eu não encontro o artigo? E eu disse, pois não há nenhum artigo que diga que se retiram quatro. Há um artigo que, ao dizer quais são os obrigatórios, retira esses quatro. Portanto, esta discussão deveria ser uma discussão como todas as outras, mas pronto, estamos aqui para esta. Deveria ser muito acautelada e, portanto, eu creio que o bom senso deverá prevalecer e esperemos que, da parte do Governo, neste caso, o Governo não tem nenhuma proposta de alteração, pelo guião que recebemos, tenha os partidos que suportam o Governo, esperemos para a discussão que se inicia hoje à tarde e pronto, e a cada um as suas responsabilidades, a nossa nós assumimos-la. A partir daqui nada mais podemos fazer e muito obrigada. Eu vou mesmo sair, se não se importa.
Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dr. José Alarcão Troni, a palavra
Sr. Presidente,
é sua.
Eu queria agradecer as palavras amigas do deputado Ribeiro Castro e da deputada Ana Aiveca, que, enfim, corroboram o que é o nosso pensamento, o que é o pensamento da sociedade histórica. Efetivamente, digamos, como questão prévia, a matéria dos feriados, e eu não distinguiria civis e religiosos, os feriados do país, não é matéria de concertação social, nem de contratação coletiva, nem de código de trabalho, é um ato de soberania do Estado a definir em sede própria. Digamos, nos últimos 138 anos, Portugal viveu sem contestação, nem fraturas, viveu feliz com os feriados que teve, com os feriados que tinha, quer os civis, quer os religiosos, e, portanto, não há vantagem nenhuma em mudar aquilo que é consensual na nação portuguesa. Um, Há pouco, enfim, há algumas semanas, tivemos uma audiência com o Sr. Presidente da República, na qual lhe dissemos o que pensávamos da problemática da eventual eliminação do feriado de 1º de dezembro e lhe dissemos que, se não prevalecesse o bom senso, a sociedade histórica lhe pediria, digamos, em nome da memória do país, o veto político à disposição que eliminasse o 1º de dezembro. Portanto, o Presidente da República está informado e nós falo-emos. Esperemos que não seja preciso, digamos, solicitar o veto político, digamos, à eliminação do 1º de dezembro, porque acreditamos, digamos, que prevalece o bom senso na discussão da especialidade desta matéria, que, repito, não tem nada a ver com a legislação de trabalho, tem a ver com a memória do país, com os valores do país e, consequentemente, com um ato legislativo em que o Estado soberano define os dias que quer comemorar, ponto final. Se não prevalecer o bom senso e, portanto, se for necessário recorrer a um projeto de lei de iniciativa popular, nós dispomos-nos para ceder a sociedade histórica como logística para a recolha das 30 mil assinaturas necessárias e para a repristinação do feriado do 1º de dezembro e estamos à disposição para seguir as iniciativas cívicas e populares que vêm sendo anunciadas, e uma delas é do ex-deputado Manuel Alegre, que não sei se vai para a frente ou não com a sua proposta, mas se não for ele, digamos, muitos outros democratas e republicanos o farão relativamente à manutenção do 5 de outubro. Nós estamos disponíveis para assinar essa petição também, porque isso já não, digamos, o feriado do 5 de outubro não tem nada já a ver com a monarquia ou a república, tem a ver com um regime legitimado por 3 constituições que tem 100 anos de vida e que portanto é uma efeméride. Portanto, a república tem todo o direito a se autocomemorar e a soberania, e a república tem todo o direito em comemorar a soberania no respeito, digamos, pelo artigo 1º da Constituição de 36, da Constituição de 76, que no resto, logo na redação da Constituição de 76. Depois, não vos quero amassar, mas, enfim, complementando a intervenção do deputado Ribeiro e Castro relativamente a questões, digamos, dos 150 anos de história da sociedade histórica, eu queria dizer que a sociedade histórica desencadeou, digamos, as subscrições populares, das quais resultaram o monumento a Camões em Lisboa, logo subsequente ao ultimato, a São Nuno de Santa Maria na Batalha, o monumento aos restauradores, onde anualmente, há mais de 100 anos, se comemora oficialmente o 1º de dezembro, o monumento a Dom João II na Expo, o monumento a Afonso Henriques em Guimarães e o monumento a Bocage em Setúbal. E depois, enfim, uma anedota verdadeira. O Dr. Salazar, que era um homem de boas contas, quando a comunidade portuguesa do Brasil ofereceu ao Estado para instalar uma instituição patriótica o Palácio dos Condes da Almada, portanto, comprou o Palácio da Independência e o ofereceu ao Estado, o Dr. Salazar criou o Fundo de Recuperação e Manutenção do Palácio em 1940, portanto está no orçamento de 40, com a verba de 400 contos, a que eu não sei qual é a correção monetária, mas deve ser um balúrdio, da qual a sociedade histórica nunca viu um cêntimo, como é óbvio, e portanto lá se deve ter dissolvido, digamos, no cano do destino dos fundos especiais criados pelo Ministério das Finanças. Mas nós temos aí a haver do Estado 400 contos com a correção monetária de 70 anos, talvez. Pronto, e também lhe digo que, enfim, que pusemos o PG, digamos, desse crédito. Senhor Deputado, muito obrigado. Senhora
Nós Assessora, também agradecemos e terminamos também esta audição, obviamente agradecendo a presença dos representantes da Sociedade Histórica de Independência de Portugal, agradecer os contributos que fizeram chegar e as informações que fizeram chegar à Comissão, que obviamente são importantes para a elaboração do relatório desta petição. Obrigado, bem-haja.
Senhor Deputado, se me dá licença, enfim, o comunicado e a carta de missão têm, não é? Eu dar-lhes-ia o último documento, que foram as palavras que proferi na pré-apresentação, Deus é, na pré-apresentação, é às seis, não é? Na pré-apresentação do livro do Zé Ribeiro e Castro, que foi feita na Sociedade Histórica e que sintetiza o que nós pensamos. Digamos, é o terceiro e julgo que último documento que nós teremos o gosto de entregar, de fazer chegar à Comissão. E muito obrigado pela amabilidade de nos ter recebido e de nos ter ouvido.